Toca.
Um passeio por lembranças e afetos através da música brasileira.
Paty, quem é o nosso convidado hoje?
O nosso convidado de hoje é um dos maiores violonistas brasileiros. É impressionante o que este homem faz com um violão.
E olha, vou te falar uma coisa. Se existe uma coisa que existe bastante nesse país, é gente que toca demais violão, né?
Eu acho que o Brasil é muito privilegiado. Somos um país de grandes músicos, de grandes instrumentistas.
Sim.
E acho que é importante que a gente valorize essas pessoas, porque quem não gosta de colocar a sua música preferida, aquela música que toca o seu coração, para ouvir no seu radinho, no seu toca-disco, no seu
celular, no seu MP3 player, no seu toca-fitas.
Quem não gosta de ter a canção na vida? E nós somos muito privilegiados, e isso não é só a gente aqui que está falando, o mundo inteiro fala sobre isso.
Sim.
O mundo inteiro fala que o Brasil é um portal de musicalidade. Né? A gente importa bons músicos, o que é muito legal, mas também é uma pena, porque tem muita gente que vai embora do Brasil porque não consegue ganhar a vida aqui. Né? Mas a gente realmente tem uma das melhores músicas, melhor qualidade de música do mundo. O Brasil é muito rico de músicos, muito.
Concordo plenamente.
Então, voltando ao nosso convidado.
Eu só tava querendo ver até onde que ia essa volta toda. Eu deixei, vai, Paty, vai.
Filosofa.
Indo. Uma hora você volta. Voltou.
Luiz Bueno.
Luiz Bueno, Dudu Fel, né?
Luiz com Z.
Luiz com Z.
Dudu Fel. Que faz ali uma parceria linda com o Fernando Melo,
uhum.
Que eu conheci no mesmo dia que eu conheci Zé Renato, através do meu amigo Sérgio Rezende, querido Sérgio Rezende, no festival que era um seminário de educação e arte da PUC. Isso há muito tempo atrás, põe 20 anos atrás, né? Muitos.
Eu nem era nascido.
Não. Eu vou respirar. Tomar um fôlego. Às vezes ele se esquece que a gente se conhece desde os 10 anos de idade.
Pô, Paty, você podia usar isso a seu favor.
Tudo bem, a gente tem 20.
Exato. Nossa Senhora.
Muito bem. O Duo Fel foi fazer uma participação nessa programação. E ali eu conheci muita gente bacana também. Muitos outros artistas que viraram amigos e pessoas que eu acompanho. As carreiras também, gente muito bacana. O Luiz, você sabe que ele agora também tem um programa no Instagram, né? Dele.
Não sabia.
Ele recebeu outro dia a Adriana Sanches, que passou por aqui, que foi uma delícia de programa no Instagram dele, Luiz com Z.
Sim.
Ele faz umas lives convidando artistas e pessoas bacanas. É muito legal, vale a pena conferir.
Vou ver.
E, bom, o Duo Fel surgiu lá na década de 70,
uhum.
e eles acompanharam a Tetê Espíndola.
Sim, eles que fizeram aquele arranjo do Escrito nas Estrelas.
Aí eu canto esse para as crianças também.
Com aquele falsete?
Com aquele falsete.
Nossa!
A Laura vai ouvir e vai lembrar, porque toda amiga que entra no carro pra gente viajar, pra fazer, ela, mãe, canta aquela da Tetê Espíndola.
Meu Deus do céu.
Pode imaginar a cena?
Eu posso, lógico que eu posso. Eu quero ver, inclusive.
Eu acho que nós vamos ter que tomar bastante daquela cerveja que nosso amigo produz.
É verdade. Queridíssimos ouvintes, vamos lá fazer aqui o jabá. DJ é cervejeiro de mão cheia também, né? Então, quando esse episódio sair, eu acho que vai, talvez ainda esteja rolando a... Como que é o nome do evento, DJ? No Amigos do Toninho, lá no, na adega Santo Antônio, na Pompeia, para quem mora aqui em São Paulo. Agora, durante a pandemia, tem comida delivery ou takeaway e cervejas do DJ, né? Então, só procurar aí no Facebook, procurar nas redes sociais, Brew Club Contato também, que é o nome da cerveja do DJ. Vocês podem encontrar e encomendar tanto a comida, que é sensacional, como a cerveja, que também, olha, é demais, viu?
É sensacional mesmo. Eu não entendi por que ele não trouxe hoje para a gravação.
Porque a gente tem que manter a sobriedade.
É uma delícia aquela cerveja.
Sim, senhora. Sim, senhora. A gente estava falando do Duo Fel, né? E você sabe que o Duo Fel, eles foram eleitos, tanto o Fernando como o Luiz, como dos 70 grandes mestres do violão e guitarra aqui no país pela revista Rolling Stone, né?
Não é por menos, né?
Não é por menos, não é por menos. É uma lista de respeito ali, viu?
Você já assistiu o show dos dois?
Eu já vi.
Cara, é impressionante, né?
Você sabe que eles são autodidatas,
sim,
os dois, né?
É impressionante ver esses caras tocando. É muito impressionante. Eu assisti algumas vezes... E toda vez eu fico fascinada, assim, porque é um domínio do instrumento, é incrível. E ele traz uma história pra gente, Mal, daquelas que já passou uma por aqui que a gente falou, pô, eu queria ser personagem dessa história.
Sim.
Essa eu também queria ser personagem dessa história.
Vamos ouvir o que o Luiz Bueno tem a falar pra gente.
Gente, que delícia poder falar desse tempo, recordar, lembrar essas histórias que, na verdade, histórias que moveram a vida, né? A minha vida. Eu vou contar para vocês o seguinte, que eu sou, assim, a minha juventude de adolescência, né? De teenager, foi nos anos 60, né? E desde muito cedo eu sentia fisicamente, sentia no corpo, entende? Ficava arrepiado com determinadas notas que eu ouvia da guitarra elétrica. E eu tô falando de um tempo onde a gente ouvia isso no radinho de pilha, né? Que tinha um alto-falante muito pequenininho, mas mesmo assim, aquele som da guitarra era mágico para mim. É uma coisa de sonoridade. Muito embora eu não tenha ido estudar, eu comecei a tocar. Aprendi com uma professora ali da rua, sabe? Aquela que tem no vidro da janela um advertising, né? Escrito assim, ó, dá-se aulas de violão. Professora Nazaré. E ela me ensinou os primeiros acordes. A coisa ficou assim de uma forma tão interessante que eu... passava a identificar auditivamente, assim, né? Só ouvindo que tonalidade que estava. Então eu tirava todas as músicas de cabeça e aí, o que eu gostava mesmo era de um grupo chamado The Ventures, americano, que no Brasil tinha um representante, tinha um cover do The Ventures, que era o The Jet Blacks. Cara, esse The Jet Blacks era demais pra mim. E começaram a aparecer os programas de televisão. Reino da Juventude, um programa do Antônio Aguilar, irmão daquele artista plástico Aguilar. E eu não perdia um programa desse. Era todo dia, ao meio-dia. E ali passavam os grupos, né, os conjuntos da época, The Clevers, que depois virou Os Incríveis, The Jet Blacks. E logo em seguida começou o programa do Roberto Carlos, Jovem Guarda. Eu fui atrás dos Jet Blacks, cara, para falar com o guitarrista principal deles, que era o Gato, para tentar. Eu tinha uma banda, já tocava guitarra, né? A gente era um grupo ali do bairro, né? Todo bairro tinha um conjunto, um grupo, né? Ou uma banda, como vocês queiram. Na época a gente falava conjunto. E o meu chamava os Merfants. Super criativo, né? Merfants eram os merdas de elefantes. E a gente começou, então, nós fomos, eu e o outro guitarrista, que era o guitarrista solo, eu era o guitarrista base, fomos na porta do programa Jovem Guarda tentar falar com o Gato, pro Gato ser o nosso padrinho. Ele não deu a menor bola, a gente falou com ele, mas ele não deu bola. É, mas eu comecei a história com os Jet Blacks e os Ventures, mas para falar mesmo da sonoridade da guitarra que me encantava. Mas teve um dia, eu ia fazer 13 anos de idade, em 1964. Eu entrei, era um sábado, e a gente foi comprar com papai e mamãe, e eu fui comprar as coisas para a festa de aniversário, que seria à noite. E lá no Largo 13 de Maio, ali na Avenida Paulista, tem hoje um shopping que antigamente era uma loja de departamentos chamada Sears. E ao entrar na Sears, meus pais foram direto para o departamento de festas, né, que tinha as coisas que eles queriam, mas tinha um som tocando, uma música tocando que me pegou, cara. Me pegou pela sonoridade. Eu falei, gente, que som é esse? Tem um som diferente, cara. Não é só guitarra, tem alguma coisa aí diferente. Pedi pro meu pai e fui lá ver o que era. Eram os Beatles, que estavam. Era o primeiro compacto simples deles. Na verdade, é o segundo, mas o primeiro que teve grande notoriedade. E com diferenças de alguns meses só, que foram lançados um e o outro. E esse pegou. A música era I Want to Hold Your Hand. Nossa, que coisa, que loucura aquilo que fez comigo. Sei lá, né? 6 meses depois eu tinha certeza que eu seria um músico e que eu continuaria nessa vida, levaria a minha vida como músico profissional. Mas o mais interessante é o seguinte: acabei formando um duo de violões, né, o Duo Fel, que já nos seus últimos 10 anos de existência, né, ou seja, depois de 30 anos, nós resolvemos gravar a nossa homenagem, a nossa leitura de Beatles. Fizemos contato com o Marco Malagoli, que era o representante aqui do... representante não, é o presidente, dono do maior fã-clube de Beatles da América do Sul. E ele falou, por que vocês não vão gravar um DVD lá em Liverpool? Cara, e a gente foi. E acho interessante, I want to hold your hand. O nome, né? Eu quero pegar na sua mão. Eu acho que isso foi uma coisa muito forte entre o Fernando e eu. Pegamos cada um na mão do outro para seguir uma vida. Chegamos em Liverpool e fomos consagrados pelas pessoas que vivem em Liverpool. Foi um dos momentos mais maravilhosos nessa trajetória. Gravamos em CD, DVD e LP. I Want to Hold Your Hand não faz parte do disco, das nossas leituras, mas faz parte da sonoridade que mexeu e mudou a minha vida.
Paty, dessa vez não vou nem disfarçar, né? Não dá nem pra falar que os caras são de Volta Redonda ou de Mauá, né?
Não
o Luiz já entrega, eles são de Liverpool.
Não dá. Dessa vez não dá.
É, né? Bom, tudo bem, a gente já abriu exceção, né, pros Beatles em outros episódios. Acho que agora a gente tem que pegar e falar, não, os Beatles realmente são exceção. É uma exceção, na verdade, aqui dentro do que te toca. Você sabe que essa música, ela tem uma coisa, né? I Want to Hold Your Hand. O Luiz fala muito ali da questão da sonoridade e tudo
Sim.
mais. Mas essa música, ela é um marco na história dos Beatles e, portanto, na história da música contemporânea, porque foi o primeiro single que atingiu o primeiro lugar nos Estados Unidos, na Billboard.
Sim.
Né? Então, assim, é meio o marco inicial
dos Beatles.
Da Beatlemania,
Sim.
né? Existia um combinado que eles tinham junto com o Brian Epstein, que era o empresário da banda, que eles só iriam para os Estados Unidos se eles tivessem um número um nas paradas. Por quê? Porque outros artistas ingleses já tinham ido para os Estados Unidos e a coisa não acontecia, né? Então eles falaram, não, a gente só vai para lá quando tiver um número um. Eles já tinham alguns singles lançados nos Estados Unidos anteriores, mas por selos pequenos, por gravadoras pequenas, e nada tinha acontecido. Não tinha nada... Nada prometia que eles virassem os Beatles nos Estados Unidos. E aí...
Até que
acontece o seguinte. O Brian Epstein primeiro pediu um adiantamento de $40 mil para investir em publicidade nos Estados Unidos. O que, no máximo que ele tinha conseguido antes com a gravadora, era $500.
Uau!
Né? Então, assim, ele pediu essa grana, mas independente da promoção, aconteceu o seguinte: um DJ de uma emissora de rádio, acho que em Washington, ele teve acesso ao single, ao disco, e ele começou a colocar antes do disco ser lançado nos Estados Unidos. E aí a molecada começou a ouvir, começou a pedir a música, e aí outras emissoras de rádio já estavam querendo a música, e o próprio DJ estava fazendo cópias e mandando para outras emissoras de rádio, o que fez com que a subsidiária da EMI, a Capitol, acabasse adiantando o lançamento. O disco era para ser lançado em janeiro de 64, acabou sendo lançado em dezembro de 63, e aí virou história.
Um caso que a pirataria colaborou.
E virou história. Tanto é que em fevereiro de 64, os Beatles pisam pela primeira vez nos Estados Unidos. E aquelas cenas, né, daquela loucura no aeroporto e tudo mais, tudo começou com I Want to Hold Your Hand.
Uma música muito atual, né?
Não pode se ficar segurando na mão muito, né, por conta de pandemia, mas metaforicamente sim.
Né? Seguremos.
Metaforicamente, sim.
Metaforicamente, é uma música muito atual, com uma mensagem atual, né? Para com os nossos...
É que assim, a música ali ela tem uma pegada mais dentro do que... Dentro de um certo... De uma certa visão puritana da época, né? Era o máximo de erotismo que a sociedade inglesa permitia, né? Segurar na mão da garota. Né? Que você podia colocar numa letra de música, né? Era o máximo que rolava.
Imagina, no 60, né?
É. Na verdade, ele queria pegar outras coisas, mas ele botou hand, entendeu?
Mal sabia que ia ter aquela histeria daquela mulherada enlouquecida arrancando roupa dos meninos, né?
Eu acho que
dos
John
Lennon... Dos meninos deles, né?
Eu acho que John Lennon queria isso, viu? Ele queria ser rockstar.
Você acha que só ele? O Paul, você acha que não?
Ah, eu acho que todos, mas acho que o John foi o cara que, pelo menos no começo, foi o que mais perseguiu isso daí.
É?
Eu acho.
Engraçado,
eu acho que é
né?
Isso.
Eu tenho... A minha percepção tá mais pro Paul.
Ele que era, no começo da banda, era ele que era o estrategista do negócio. Não, vamos por aqui, vamos por ali. Ele se colocava como líder da coisa. Então acho que ele vislumbrava isso com mais...
Ele tinha mais planejado.
É, com mais afinco, entendeu? Pelo menos no, na primeira, nessa primeira fase dos Beatles.
É, talvez o Paul tenha tomado gosto também pela
ideia.
Ah,
sim, não. aí é um podcast inteiro pra gente falar sobre o fim dos Beatles, porque começa justamente com esse conflito sobre quem que vai comandar a banda depois da morte do Brian Epstein. E ali começa, enfim, é o final dos Beatles, que é a briga entre eles internamente ali.
E muitas histórias, né?
Muitas histórias. Quem que a gente vai chamar agora, então? Já vamos chamar. Quem que a gente chama?
Joana Lima Verde.
A Joana, eu lembro dela como atriz, né?
É, uma excelente atriz.
Sim, sim.
Ela ainda dá aula de interpretação, mas nos últimos anos ela vem se dedicando à carreira de cantora.
Ah, que legal. Também, né?
Filha de peixe.
Tá no DNA, né?
E não é qualquer peixão.
Pois é.
Estamos falando do nosso pavão.
Pavão misterioso Ednardo, né?
Ednardo, querido Ednardo.
E ela traz justamente uma música do pai, né? Que ela fala aqui, é um depoimento muito bacana, né?
É um depoimento lindo, bom de ouvir, né?
É, vamos escutar?
Vamos, e depois a gente fala mais.
Beleza.
Se eu pudesse pensar em ti.
Essa música, Flora, é muito importante na minha história. Assim, primeiro que eu escuto desde que eu me entendo por gente. E já adolescente, eu lembro que eu colocava ela para escutar, para chorar mesmo as dores de amores. E até hoje eu não consigo ficar imune a essa música. Sempre quando toca, ou ao vivo, com meu pai, Ednardo, cantando, ou na interpretação de outros artistas, ou gravação, de qualquer forma, eu sempre acabo indo às lágrimas com ela. Eu tive, inclusive, que passar por um processo de dessensibilização em relação a essa música, quando há 2 anos atrás eu comecei a cantar as obras do meu pai. E aí essa música sempre esteve no repertório. E de primeiro, assim, eu ainda engasgava em alguns momentos, de emoção mesmo. Você sente o choro vindo na garganta e aí trava, você não consegue mais cantar. Mas, na verdade, hoje em dia eu já consigo transformar essa emoção e quando eu canto Flora, é com todo o meu coração ali exposto mesmo. E outra curiosidade em relação a essa música, que é uma parceria de Ednardo, Climério Ferreira e Dominguinhos, grande Dominguinhos. E no final dos anos 70, quando os amigos compositores se reuniam e chegavam a fazer até apostas para ver quem compunha mais músicas num espaço de tempo determinado. Então eles faziam muito isso e essa música surgiu com outras pérolas, como Enquanto Engoma a Calça e uma série de outras parcerias que o Ednardo teve com esses grandes mestres da cultura. Então, com grande prazer e com o coração transbordando, que eu gostaria que vocês escutassem Flora e convido vocês a se emocionar comigo também.
É um fogo dos teus olhos de sangue. Teu amor é um fogo, é. Teus olhos te são.
Então, né, o Ednardo, ele faz parte daquela turma de artistas cearenses que surgiu ali no começo dos anos 70, né? Tinha ele, o Fagner, o Belchior, a Melinha também, fazia parte dessa turma, né? E todos artistas excepcionais, né?
E é uma turma que marcou presença fortemente na música brasileira, né? A gente tem essa geração que eu acho que mesmo quem não é dessa geração conhece as canções.
Sim, sim, as músicas do Ednardo, né?
Muitas regravações de outros artistas também, né? Que vem trazendo as músicas. A Joana tem feito um show em tributo ao pai, cantando as canções do pai. E não deve ser nada fácil, né?
Sim, não deve ser, né?
Deve... Acho que por muitas coisas, né? Porque tem a reverência ao pai, mas, sobretudo, você como cantor interpretar as canções do seu pai, que é o Ednardo, não é uma tarefa fácil.
Tem que dar uma...
A Joana escolheu uma canção também que é uma canção muito singela, nada óbvia.
Sim, sim.
Que é Flora, que é de ninguém menos que, além de Ednardo, também Dominguinhos.
E Climério, né?
Climério.
Pois é.
Timaço.
Grande música, grande música. Paty, vamos, porque a gente já falou muito hoje.
Não é?
Sim, sim.
A gente gosta dessa coisa de se falar.
É verdade, hein?
Não é?
Um beijo.
Um beijo, DJ.
Ah, dessa vez eu vou ficar você que falou.
O Que Te Toca é produzido e apresentado por Paty Scottolo e Maurício Gaia, com trabalhos técnicos de Jefferson Barbosa, o DJ.
Gravado no estúdio do Conde, em São Paulo.
Agradecimento especial, Guga Streuter.